Agora na Cultura. Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Confundindo o leitor. A Folha de São Paulo trata de recuperar o espaço deixado pela dianteira dos concorrentes, o Estado de São Paulo e o Globo, na cobertura dos escândalos que ameaçam o cargo do presidente do Senado, José Sarney. Na edição desta terça-feira, a Folha revela, com chamada na primeira página, que em 2005 Sarney ampliou os poderes do então diretor-geral do Senado, Agácia Almeida, para administrar contas secretas que hoje somam 160 milhões de reais. O Estadão dá uma folga para Sarney na sua primeira página, enquanto o Globo escolheu para manchete a denúncia de que, mesmo depois dos sucessivos escândalos sobre a farra de viagens de parentes, assessores e amigos ao exterior, o Senado gastou no primeiro semestre deste ano com passagens aéreas 3 vezes mais do que havia gasto no primeiro semestre do ano passado. Nas páginas internas, o Estadão preferiu destacar a decisão de José Sarney de determinar a abertura de processo administrativo contra Garcia Almeida e João Carlos Zogby, o outro ex-diretor que também foi apontado como autor de atos secretos. Lido isoladamente, o material pode induzir o leitor distraído a entender que o presidente do Senado está tentando moralizar a casa e que toda a responsabilidade cabe aos ex-diretores. Maia e Zogby foram apontados por uma comissão de sindicância criada por Sarney há 10 dias como autores da decisão de omitir do conhecimento público cerca de 600 medidas administrativas nos últimos anos. Eles serão processados por crimes de improbidade administrativa e prevaricação, ou seja, de se valerem de cargo público para obter proveito para si próprios ou para outras pessoas. Ora, a reportagem da Folha revelando que, quando ocupou a presidência do Senado pela segunda vez, José Sarney ampliou os poderes de Agácia Almeida para gerir o dinheiro do plano de saúde dos servidores, depositado em 3 contas paralelas, revela de fato a quem o ex-diretor-geral prestava contas e beneficiava. Mas essa relação só pode ser feita por quem lê pelo menos 2 jornais por dia, o que, convenhamos, é muito raro. Do jeito que as coisas se encaminham no noticiário, ainda seremos surpreendidos com a notícia de que José Sarney foi o verdadeiro moralizador dos costumes políticos no Brasil. O papel do jornalismo. A imprensa segue tendo dificuldades para relatar os conflitos que ocorrem em países onde não impera a total liberdade de informação. Tem sido assim nos protestos contra o resultado oficial das eleições presidenciais no Irã e, conforme publicam os jornais nesta terça, com relação à violência na província chinesa de Xinjiang. A maior parte do noticiário provém da agência oficial Nova China, o que induz a desconfianças. Mas os jornalistas ocidentais apelam também para os novos meios que formam as redes sociais digitais. Mas será que se pode confiar plenamente nessas novas fontes? Ouça o comentário de Alberto Diniz.
O que aconteceu nas ruas de Teherã não é muito diferente do que aconteceu no passado em Pequim, em Berlim Oriental, Praga ou Budapeste. Onde existe a vontade de resistir à opressão, sempre aparece o meio apropriado para comunicar-se. O Twitter, os blogs e os torpedos pelo celular parece que foram os preferidos para convocar os protestos contra a reeleição de Ahmadinejad e informar a imprensa internacional do que se passava dentro do Irã. O jornalismo cidadão é essencial em certas situações. Mas sem o jornalismo profissional, é impossível ter uma noção exata do que está acontecendo ou aconteceu. O Observatório da Imprensa vai discutir hoje à noite o que está se passando na imprensa. Isto interessa a todos e não apenas aos jornalistas. Pela TV Brasil em rede nacional, ao vivo, às 22h40. Em São Paulo, pelo canal 4 da NET, e 181 da TVA.
Você ouviu Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Diniz.